Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Sexta-feira é dia de Pet Radio e por isso mesmo estamos, como é habitual, à conversa com o médico veterinário Nuno Paixão. Olá, Nuno.
Olá, boa noite.
Olá, Nuno, viva.
Nuno, viva. Hoje vamos falar de um assunto que é sensível. Vamos falar de comportamentos agressivos nos cães. Por onde queres começar?
Exatamente. Olha, vamos falar de mordidinhas e de mordidas a sério. Quando falámos nas brincadeiras com cachorrinhos, nós falámos naquela possibilidade dos cachorros, quando estão a brincar, morderem e nós acharmos que é uma coisa normal.
Uhum.
E aceitamos porque são bebés, são pequeninos, não magoam muito, e vamos tolerando. Mas mordidas de cães podem ser coisas gravíssimas. É óbvio que o tamanho do cão vai influenciar na gravidade, mas só o facto deles morderem é grave, independentemente do seu tamanho. Até porque um caniche pode nos morder, pode não ser assim tão grave, se bem que até é bem doloroso, mas pode não ser assim tão grave num adulto, mas imaginemos que ele morde numa criança ou mesmo num bebê, claro que isso vai ser sempre grave.
E, portanto, devemos começar desde pequeninos a habituá-los a não fazer isso, não é?
Exatamente. E nós, desde pequenino, devemos estar habituados a procurar sinais, porque quando um cão morde, normalmente já deu sinais anteriores. Portanto, a mordida em si é o último sinal da agressividade. E nós, quando falamos de agressividade, nós podemos ter cães agressivos de uma forma extremamente multifatorial. Ou seja, eles podem ser agressivos porque têm uma possessão muito grande sobre um brinquedo, sobre a sua cama, ou mesmo sobre o dono, sobre o alguém da família. Pode ser por medo, por dor, por defender o seu próprio território. Há alterações hormonais que podem levar também a alterações psiquiátricas, alterações médicas que levem a mordidas. A privação de comida, um cão que tenha que ser muito zeloso pela sua própria comida, pela água, pode levar aquele, ao ser zeloso, seja mais agressivo. Maus-tratos, um cão que tenha sofrido maus-tratos ou que esteja a sofrer maus-tratos pode se tornar agressivo. E algumas mães para proteger os seus filhotes, que é relativamente, entre aspas, compreensível. E eu digo entre aspas porque um cão morder nunca é compreensível.
Certo, Nuno, e quando existe esse tipo de comportamento, qual deve ser a postura dos donos?
Bem, antes disso eu só queria alertar para os sinais que aparecem antes da mordida mesmo. Quando a gente tem algum cão que se sente incomodado com qualquer coisa, que ele vai desenvolver um comportamento que possa levar a mordida, bem, às vezes podemos notar coisinhas simples como por eles a bocejarem ou pestanejarem, a lamber o nariz, a afastar o focinho e a virar a cabeça para o outro lado da fonte de onde eles podem estar a achar que estão a ser ameaçados ou incomodados e possam querer ser agressivos. Podem dar patadas.
Uhum.
Ou virar o corpo em sentido contrário para avisar, colocar as orelhas para trás. Um cão, quando põe as orelhas para trás, está a dar um sinal muito, muito tipo não me chateis.
Para evitar esse tipo de comportamentos, e há certos sinais que precisa de estar alerta. O Nuno falava aqui, por exemplo, da questão das orelhas que ficam para trás, mas não é esse o único sinal.
Exato, as orelhas para trás é um aviso daqueles muito clássico. Um cão que põe orelhas para trás está já tipo a ameaçar de se te aproximas, se vens mais, eu vou avançar. Muitas das vezes também põem-se assim numa postura mais ereta, mais rígida, o olhar fixo. A minha mãe também me avisava às vezes com o olhar assim mais fixo para eu me comportar, mas os cães também podem fazer. E depois podem rosnar, podem ameaçar. Quando eles vêm com o focinho, batem com o focinho, mas não mordem. É uma ameaça, é um avisar. E depois, então, no fim, a mordida. E realmente, a maior parte das pessoas queixam-se quando são mordidas. Mas não veem estas dicas que eles vão dando. E quanto mais cedo nós pudermos atuar, melhor resultado vamos ter.
E atuações,
não? A agressividade é uma ruptura. Bem, atuações, primeiro tentar descobrir se há algum problema médico que possa levar a estes problemas. Se é uma questão de educação, eu sou um forte defensor das escolas. Os nossos cães devem ir à escola, devem, quer tenham problemas ou não, todos os cães devem ir à escola, devem aprender a linguagem entre eles e a linguagem connosco. E quando isto acontece, se mesmo assim persistir, se a educação não é suficiente, bem, temos que procurar, porque há desordens psicológicas, desordens psiquiátricas que podem levar a esta agressividade e necessitam de tratamentos, inclusivamente de tratamentos com medicamentos. Mas cuidado, porque devemos desconfiar sempre destes cães e perceber se realmente, nunca devemos deixá-los sozinhos com crianças. Até um princípio geral é não deixarmos cães sozinhos com crianças, porque por muito bonzinho que ele seja, às vezes pode abusar, a criança pode abusar dele, e estar sempre sob vigilância.
Portanto, estar muito atento quando existe essa situação identificada, nada melhor do que falar com o médico veterinário que acompanha o animal, para também indicar aquilo que é preciso fazer. E lá está, como dizia há pouco, habituá-los desde pequeninos a não ter este tipo de comportamentos, nem por brincadeira, que nós sabemos que é tão natural.
E, portanto... Nem por brincadeira.
Exatamente.
E só dar aqui um reparozinho final, só para dizer que normalmente nós, tutores de cães, temos o hábito de conseguir justificações para os comportamentos deles, mesmo quando são maus. Ou piseio, ou ele estava com sono, ou ele estava a dormir em cima do sofá e eu fui tirá-lo de lá e ele mordeu porque, coitadinho, estava a dormir e eu fui incomodá-lo, ou porque estava a comer e eu fui lá tirar-lhe a comida, coitadinho, ele tem direito à comida dele. Normalmente nós temos tendência a justificar comportamentos que não têm justificação.
E por isso tu dizias muitíssimo bem, todos os animais precisam também de ir à escola. É muito importante neste tipo de comportamentos particulares, mas também noutros, e que facilita bastante a convivência connosco também. Nuno Paixão é médico veterinário e está
Exatamente.
No Pet Radio.
E a razão é essa mesmo.
E está no Pet Radio todas as semanas. Nuno, obrigado. Até para a semana.
Obrigado. Até para a semana.